Bom, começando direto no assunto, este é o episódio 7, o último da série Onboarding do Marketing Lady Lovers. E a pergunta central que guia a nossa análise de hoje é bem direta. O que muda no discurso do time quando ele para de listar funcionalidades e passa a nomear o resultado que o cliente contrata?
Olha, a resposta para essa pergunta é a leitura da produção. E ela lista as quatro trocas da nossa lista. A primeira troca é a funcionalidade pela situação, porque a descrição do momento precisa soar familiar antes de aparecer qualquer lista de funcionalidades.
Certo.
A segunda troca é o adjetivo pelo mecanismo, porque adjetivo sem mecanismo e sem evidência volta para a revisão. A terceira troca é a promessa ampla pela prova que o cliente confere sozinho. E a quarta troca é o silêncio sobre o limite pelo limite declarado.
Sabe, nenhuma dessas trocas apaga a lista de recursos. Todas apenas a colocam depois. A lista de recursos responde o que a gente tem e o cliente contrata o que muda no trabalho dele.
Com certeza, o inventário não some, ele perde aquela vaga ali na primeira linha.
E isso nos leva a fazer uma ponte importante com a fronteira do episódio 6. Né? Porque lá a gente viu que aquele pedido genérico para inteligência artificial devolveu um texto correto, fluente e, tipo, completamente intercambiável.
Totalmente. Um texto que poderia estar no site de qualquer concorrente do mercado.
Isso. E como leitura da casa, a gente nomeia aqui porque aquilo acontece. Focar só em recursos cria peças de quebra-cabeça que se encaixam no tabuleiro de qualquer outra empresa, sabe?
É, não tem identidade. E é por isso que a gente entende por que tudo num lugar só deixou de ser diferencial. A aula de posicionamento e categoria do pilar estratégico do portal diz com estas palavras: o concorrente real inclui software semelhante, planilha, integração improvisada, equipe adicional, agência, ferramenta isolada e a decisão de continuar como está. E se a narrativa considera apenas plataformas concorrentes, ela perde as alternativas que mais frequentemente mantêm o orçamento parado. Voltando à nossa leitura.
Nossa, isso é um ponto de virada, né? Porque a nossa leitura da casa é que, contra a planilha de quem envia a campanha na mão, inventário de recursos não é argumento.
Exato, o inventário ali não ajuda em nada.
Pois é. Essa frase de tudo num lugar só foi escrita para vencer uma comparação apenas entre softwares. Ou seja, a prateleira cheia ganha da prateleira vazia. Mas tudo num lugar só descreve a prateleira, não o dia de quem trabalha.
Perfeito. A folha de posicionamento da aula de posicionamento e categoria nomeia os erros que ela evita, com estas palavras: comparar somente listas de funcionalidades entre softwares, transformar qualquer funcionalidade em diferencial, confundir volume de uso com o valor entregue. Voltando à nossa leitura. Esses erros aparecem juntos na mesma página sempre que ninguém escreveu a situação primeiro.
Se a base está errada, desmorona. E isso nos leva a iniciar a análise da primeira das quatro trocas da nossa lista: a troca da funcionalidade pela situação.
Isso. A aula de posicionamento e categoria do pilar estratégico do portal abre a tese com estas palavras: a descrição deste momento deve soar familiar antes de aparecer qualquer lista de funcionalidades. Voltando à nossa leitura. Quem abre pela lista pede que a pessoa se reconheça depois, e ela não espera até lá.
Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. Um time passa uma tarde inteira trancado revisando uma pilha imensa de páginas que abrem com a lista do que a plataforma tem. Aí, de repente, alguém do time começa a ler aquilo em voz alta na reunião e não se reconhece no texto, sabe?
Acontece o tempo todo, né?
Sim, então eles mudam. A versão nova reescrita abre pela situação de quem envia a mesma campanha toda semana e sofre com o retrabalho. O texto ganha vida na hora.
Exato. Na nossa cena inventada, é exatamente aí que a frase deixa de funcionar. Quando a página só lista ferramentas, virou um muro intransponível.
Com certeza. Isso nos leva a avançar para a segunda troca, que é a troca do adjetivo pelo mecanismo.
A régua de publicação da aula de posicionamento e categoria está escrita assim, com estas palavras: uma frase de posicionamento só avança quando especifica a situação, a alternativa atual, o resultado esperado, a capacidade que produz esse resultado e a prova disponível. adjetivos sem mecanismo e sem evidência voltam para a revisão. Voltando à nossa leitura, é uma régua que qualquer pessoa do time aplica sozinha no texto que está na mão dela hoje.
Mas peraí, tem um ponto aqui que dá um nó na cabeça de quem trabalha com isso. O marketing não vive de adjetivos para chamar atenção.
É, o instinto inicial é sempre inflar, colocar um poderoso, incrível.
Pois é, parece contraintuitivo pedir para a pessoa abandonar essas palavras de impacto do nada.
Mas é necessário, porque, pensa bem, o adjetivo descreve a expectativa, o mecanismo descreve a capacidade prática que produz o resultado. Qualquer um pode escrever que é poderoso, mas o mecanismo prova isso tecnicamente, tira a mensagem do raso.
É, faz todo o sentido. E isso nos leva a examinar a terceira troca, a promessa ampla pela prova.
Uhum. A aula de confiança e provas do pilar branding do portal define o que sustenta a frase com estas palavras: superlativo sem número, promessa sem período e afirmação ampla sem denominador tendem a sair do caminho. E, sem prova, pesquise, reduza a frase, restrinja o uso ou segure a publicação. Voltando à nossa leitura, reduzir a frase ao tamanho da prova é trabalho de quem escreve e não de quem revisa no fim.
Muito bom! E essa prática cruza uma fronteira de uma frase com o episódio 5, que já ensinou a separar a prova de achismo em profundidade, né? A prova não se inventa, a prova se mostra.
Com certeza, se não tem número, não sustenta o superlativo.
Exatamente! E isso nos leva a descer para a quarta troca. Do silêncio sobre o limite pelo limite declarado.
A aula de posicionamento e categoria escreve assim: declare condições e limites, informe dependências, esforço, perfil adequado e situações em que outra solução pode servir melhor, porque limites precisos aumentam confiança e reduzem venda inadequada. Voltando à nossa leitura, dizer para quem não serve é o movimento que mais rápido devolve confiança numa conversa comercial.
É um respiro, né? Quando a empresa fala ali os limites dela abertamente, quem ouve abaixa a guarda na hora.
Desarma qualquer objeção ali mesmo.
Total. E isso nos leva a colocar essas quatro trocas em ordem. Como estruturar tudo isso? Usando a escada de mensagem.
Situação reconhecível, progresso desejado, mecanismo específico, prova verificável, próximo passo reversível. E use a mesma escada no anúncio, na página, na demonstração e no onboarding, porque a quantidade de detalhe muda e a lógica permanece. Voltando à nossa leitura, a mesma escada serve a quem escreve a página e a quem monta a proposta, e é isso que faz o time inteiro contar a mesma história.
É fantástico! E isso nos leva a testar a força desse discurso lá na ponta, no encontro entre discurso e entrega, certo?
Certo. A aula de jornada de valor e confiança, do mesmo pilar estratégico do portal, liga discurso e entrega com estas palavras. Uma jornada de valor liga a promessa a uma mudança que o cliente reconhece no trabalho. E o comercial confere se a promessa vendida tem caminho de entrega. Voltando à nossa leitura, a pergunta que fecha a reunião é simples. Quem entrega isso e em que semana?
E aqui, falando em voz própria, o teste mais concreto para quem avalia o material é este. A comunicação só está pronta quando outra área consegue explicar o trabalho sem mencionar uma tela.
Nossa, isso é um filtro bem rígido, né?
Muito. Se precisar apontar para um botão para explicar, ainda está raso. E olha, isso faz a fronteira com o episódio 4, que nomeou justamente a etapa que a operação usa muito no discurso, mas não consegue medir.
É, o discurso não pode ser ficção, né?
O preço de errar a posição.
Dói no bolso e na rotina. Sobre o preço de errar a posição, a aula de posicionamento e categoria é direta com essas palavras. A distância entre a promessa publicada e a experiência vivida é o custo real de uma posição mal escolhida. E ela aparece primeiro no atendimento, depois na renovação e só por último na pesquisa de marca. Voltando à nossa leitura. Quem atende descobre primeiro, e por isso o atendimento é a melhor fonte de revisão de discurso que existe na casa.
Sensacional! E a gente cruza aqui a fronteira com o episódio 1, que mandou conferir se a entrega de hoje sustenta as promessas mais repetidas nas páginas e anúncios, né? Quem tá na linha de frente não tem como esconder o problema.
A fricção estoura na mão deles, não adianta.
É isso. retomando as quatro trocas da nossa lista na mesma ordem.
A primeira troca é a funcionalidade pela situação.
A segunda troca é o adjetivo pelo mecanismo.
A terceira troca é a promessa ampla pela prova que o cliente confere sozinho.
E a quarta troca é o silêncio sobre o limite pelo limite declarado.
Aplicar essas quatro é a garantia de que o material vai parar de pé, sabe?
Com certeza. E a grande lição para fechar é a mudança de hábito única, né? Trocar a primeira linha simplesmente.
Isso mesmo.
Para que ela deixe de dizer o que a plataforma tem e passe a descrever o momento em que a pessoa está hoje. A mudança estrutural começa aí.
E assim a gente amarra tudo, do mapa das sete missões do episódio 1 até esta conversa sobre discurso.
Maravilha! Obrigado pela companhia ao longo desta série.
O cliente não contrata o inventário, ele contrata o progresso.